Como vocês estão? Dia de aula do Procurrículo e bem-vindos a todos vocês que estão por aqui comigo. Hoje, a nossa live, a nossa aula, ela vai falar um pouquinho sobre a questão de com idade você pode ser contratado. Qual é a idade disso? É, certo? Pessoal, hoje, além desse assunto aqui que nós vamos tratar, né, de que com idade e como você pode ser contratado, eu tenho aqui ainda uma coisinha aí que a gente preparou durante a semana e eu vou liberar para vocês aqui hoje, vou anunciar hoje aqui o que é essa surpresa, que tem bastante gente aí ansioso para saber o que é. E também, no final da live, terá bônus, ok? Mas eu falo lá no final o que é que eu preparei de bônus aqui para vocês, tá ok? Pessoal, então vamos que vamos. A primeira coisa que eu acredito que é importante todos saberem. Você, no Brasil, nós temos a CLT, certo? Que é a Consolidação das Leis do Trabalho. É, na verdade, um conjunto de leis, um conjunto de regras que regem, que regulam aí toda essa parte trabalhista, tá certo? Então, isso é importante saber. Porém, tem algumas formas de trabalho que não são regidas, que não são regulamentadas pela CLT, ok? Então, é bom vocês entenderem isso, para que a gente consiga aí dar um ponto de partida na nossa aula de hoje, tá certo? Eu não vou entrar em questão histórica, da onde veio a CLT, quem criou, nada disso, tá certo? Que eu acho que não é pertinente para o nosso assunto de hoje, não é pertinente ao objetivo final nosso. Porém, algumas pessoas confundem também a questão de estágio, a questão de jovem aprendiz e a questão de emprego efetivo, ok? Então essas três coisas aí ficam bastante confusas para algumas pessoas. Eu vou tentar hoje aqui esclarecer para vocês um pouquinho do que é o quê, certo? Começando com o jovem aprendiz. Jovem aprendiz, menor aprendiz, programa de aprendizagem, é tudo a mesma coisa, ok? Ah, mas Bruno, eu não sou jovem, eu sou adolescente. Ah, Bruno, eu tenho 14 anos, eu não tenho 18. Gente, não existe o menor aprendiz, na verdade. Antes o pessoal falava menor aprendiz para quem tem menos de 18 anos e jovem aprendiz para quem tem acima de 18. Gente, isso não existe, é tudo jovem aprendiz, é tudo a mesma lei, é tudo a mesma regra, vale igual para todos, ok? O jovem aprendiz, ele tem algumas regras bastante particulares, tá certo? Primeiro de tudo, o jovem aprendiz, ele é regulamentado de acordo com as regras, de acordo com as leis da CLT, ok? Ele tem os mesmos direitos, os mesmos benefícios de quem é registrado efetivo. Você pode começar a trabalhar como jovem aprendiz a partir de 14 anos, tá certo? Então você já tem que ter feito 14 anos para você começar a trabalhar aí como jovem aprendiz, ok? Então, primeiro ponto. Anote aí, ó, não esqueça, 14 anos. Porém, você normalmente vai ter aí alguma diferença no seu salário. Por quê? Uma pessoa que é registrada efetiva pela CLT, ela vai trabalhar em torno de 40 a 44 horas, dependendo o ramo, dependendo do setor que ela vai trabalhar, ok? Então, de 40 a 44 horas. O jovem aprendiz, ele pode trabalhar com uma carga reduzida, uma carga horária reduzida. Então, 26 horas, 36 horas, 30 horas, 40 horas, enfim. Isso vai variar um pouquinho de acordo com a empresa. Devido a isso, o jovem aprendiz também ele pode não ganhar o valor total do salário mínimo, ok? Hoje, R$ 1.045. Bom, vamos lá então. Ele não trabalha a carga horária total e tem uma diferença também. A pessoa que é efetiva, a pessoa que trabalha as 44 horas, ela vai as 44 horas toda semana lá na empresa, tá certo? E o jovem aprendiz, ele não faz isso. O jovem aprendiz, ele tem uma carga horária que ele cumpre em uma escola, onde ele vai aprender a parte teórica. O objetivo, na verdade, do jovem aprendiz é a pessoa estudar e, ao mesmo tempo, aprender na prática, tá certo? Então, por isso que o que ela vai aprender na escola tem que ser igual ao que ela vai aprender lá no trabalho dela, lá na empresa, tá certo? Então, não pode, por exemplo, fazer um curso técnico de enfermagem e trabalhar com mecânica. Não pode, isso não dá certo, tá ok? Então esse é o primeiro ponto do jovem aprendiz. Além de ter 14 anos, a pessoa que entra como menor aprendiz, ela não pode trabalhar mais de 2 anos como jovem aprendiz, tá certo? Então se você trabalhar 2 anos, você não pode trabalhar mais como jovem aprendiz, porque você já aprendeu o que era necessário, ok? Tá dando para entender? Tá muito complicado? Perguntaram aqui, né? O Wendel perguntou para mim se é difícil arrumar emprego como jovem aprendiz. É exatamente o que eu ia falar agora. Nem todas as empresas contratam jovem aprendiz. Quem contrata o jovem aprendiz? São empresas médias e grandes que são obrigadas, tem uma cota de 5 a 15% dos funcionários. Tem que ser jovem aprendiz, tem que ser aprendiz, ok? Então, eles têm essa cota que é necessário contratar. Então, essas empresas contratam. Empresas pequenas, empresas familiares, empresas que têm um sistema de imposto como Simples, enfim, empresas de pequeno porte. Essas empresas não contratam menor aprendiz, porque não é obrigatório ter no quadro, tá certo? Por isso que as vagas de menor aprendiz, elas são mais difíceis de encontrar. Não é todo mundo que vai conseguir aí trabalhar como menor aprendiz. Tá certo? Então, respondido aí o Wendel. Deixa eu ver aqui que tem outra pergunta. Tawane, eu acho difícil que quem estude em período integral consiga um trabalho, de verdade mesmo. Porque normalmente ou as empresas vão pedir que você faça, se for um estágio, por exemplo, ela vai pedir que você faça das 8, 9 da manhã até umas 2, 3 da tarde, ok? Ou se for efetivo, aí nem se fala, vai precisar trabalhar o dia todo. Dificilmente você consegue emprego que vai trabalhar depois das 4 horas, ainda mais para menor de idade, tá certo? Quando você é menor, você chega um horário lá que você não pode trabalhar, tá certo? Então, fica mais complexo, fica mais difícil. Então, pessoal, o menor aprendiz, ele só pode ser de 14 a 24 anos. Se você fizer 25 anos e estiver trabalhando como menor como jovem aprendiz, você não pode continuar trabalhando. Se você fizer 2 anos de contrato, você não pode continuar trabalhando, tá certo? O jovem aprendiz, ele tem todos os benefícios que qualquer outro funcionário da empresa tem, tá certo? Então, ele tem lá férias, ele tem, inclusive as férias do jovem aprendiz, é obrigatório coincidir com férias escolares, ok? Então, para quem estuda, né, tem que coincidir. Um outro detalhe, o jovem aprendiz, ele tem que ter feito, no mínimo, ensino fundamental, ou estar cursando ensino médio, ok? Então, é o mínimo que é necessário aí pro jovem aprendiz. Então, precisa ter, no mínimo, 14 anos, ter feito ensino fundamental, já ter concluído o ensino fundamental, estar cursando o ensino médio, tá certo? Em alguns casos, abre-se mão de estar cursando o ensino médio, mas não são todos, a maioria vai pedir ensino médio. Se você faz um curso técnico, esse curso técnico, e você trabalhar na mesma área como jovem aprendiz, esse curso técnico, ele conta como programa de aprendizagem, certo? Senão, a empresa paga para você um curso separado referente lá ao programa, referente ao que você vai, fazer, tá ok? Bom, outro fato também bastante importante. Além de ele ter todos os benefícios, o jovem aprendiz ele não vai recolher o mesmo valor de INSS que um funcionário normal, certo? O funcionário normal ele recolhe aí de 6 a 8, 10% do salário como INSS. O jovem aprendiz ele recolhe 2%. Tá certo? Então, é menos imposto aí para a empresa. Porém, o restante das coisas a empresa vai pagar normal. Fundo de garantia, todas essas coisas. Deu para entender o jovem aprendiz? Tranquilo? Alguma dúvida sobre isso? Ok. Bruno, qual a área que o jovem aprendiz mais atua? Tem ideia? David, na verdade, não existe uma área... uma área assim, ele atua mais aqui ou ele atua mais lá. Não existe. Até porque qualquer empresa, na verdade, pode contratar. Algumas não contratam, mas qualquer empresa pode contratar. Então, automaticamente, você pode trabalhar aí em quase todas as funções. São raras as funções que um jovem aprendiz não vai poder trabalhar, que são aquelas funções que o pessoal fala que é insalubre, essas coisas assim, tá ok? Normalmente, aí, quando tem muito perigo, essas coisas, o jovem aprendiz não pode trabalhar. Mas, no mais, não tem uma área que mais acontece. Normalmente, o jovem aprendiz ele vai trabalhar muito na parte de escritório dentro das empresas. As empresas contratam muito aprendiz dentro do escritório. Embora metalúrgicas também contratam. Enfim, tem uma variedade bem grande aí. Mas a grande maioria acredito que é escritório, sim. Alisson, Bruno, tenho 13 anos, faço 14 semana que vem. E estou no 9º ano. Vou começar o ano que vem, eu começo o primeiro colegial. Mas devido a essa pandemia, acho que vai atrasar a escola. O que você acha? O que eu acho, Alisson, é que você vai precisar terminar primeiro o 9º ano, o ensino fundamental... Ok? Depois que você terminar aí o 9º ano, aí sim você consegue começar a procurar o seu trabalho como jovem aprendiz. Sobre a questão da escola atrasar ou não, eu não sei dizer para você o que vai acontecer. Eu acredito, Alisson, de verdade mesmo, como as escolas estão entregando conteúdo online, não deve atrasar, ok? Quando voltar, acredito que vai ter uma prova, alguma coisa assim, e acredito que não atrasa. Porque se atrasar também, Alisson, a gente tem um problema das faculdades, que esperam alunos terminarem aí o ensino médio para entrar na faculdade. Então, mas isso é outro assunto, é outra discussão, enfim. Mas eu acredito que não atrase o ano escolar não, viu, Alisson? Pelo menos não até o momento. Amanhã já ninguém sabe. Aqui é cada mergulho um flash. Ultimamente está assim. Ai, vamos lá. O Brian. Bruno, quem é jovem aprendiz pode ter carteira de trabalho? Sim, Brian, bem lembrado. O jovem aprendiz ele precisa ter carteira de trabalho. Ok? Gente, de verdade, 14 anos já tem que ter todos os documentos. Tem que ter RG, tem que ter CPF, tem que ter carteira profissional... título de eleitor só que não pode, que é com 15 ou 16 anos, se eu não me engano. Mas já tem que ter todos os documentos, gente. Fez 14 anos, não tem os documentos todos? Vai atrás, tira os documentos. Documento é importante. Quais são os benefícios para quem busca esse tipo de experiência? A Manu. Oi, Manu! Saudade de você, Manu. Manu é a nossa tutora, é a nossa consultora do pró-currículo lá de Sumaré. A Manu. Bom, Manu, benefícios. Na verdade, por se tratar de um programa de aprendizagem, é bem legal, porque as empresas que contratam esse tipo de perfil, elas estão aptas, elas estão com vontade de ensinar uma profissão. Então, isso é bem legal aí para quem entra. Em relação a benefícios, benefícios de lei, benefícios de sindicato e tudo mais, é o mesmo para que funcionários contratados com o CLT, exceto seguro-desemprego, se eu não me engano, não tem. Se eu não estou enganado, o jovem aprendiz não tem seguro-desemprego. Ok? Wendel, Bruno, de trabalho, qual trabalho é bom para um jovem aprendiz fazer? Wendel, não existe trabalho ruim e trabalho bom. O que existe é trabalho, ok? Trabalho, como o próprio nome diz, dá trabalho. Então, você precisa, primeiro de tudo, ter vontade. Se você não tiver vontade, qualquer trabalho que você fizer vai ser ruim. Segundo, você tem que aprender a gostar do que você faz. Isso é importantíssimo. Se você não gostar daquilo que você faz, dificilmente você segue em frente. Então, é necessário que você goste, ok? Então, eu acho que é muito isso. Não existe um trabalho bom ou trabalho ruim. Eu acho que esse conceito, na verdade, porque eu quero um trabalho bom. Gente, por exemplo, para algumas pessoas, o que eu faço é ruim. Por quê? Eu estou o tempo todo em frente de câmera, eu estou o tempo todo resolvendo problemas. Tem gente que acha que isso é ruim. Agora, tem gente que acha que isso é bom, que é o meu caso. Eu gosto do que eu faço. Então vai muito aí de gosto, viu, Wendel? Isso aí, Wendel. Tem que ter todos os documentos mesmo. E veja aí, ó, se estiver faltando algum, vai atrás. Bom, beleza. Jovem aprendiz é isso. Segunda questão é o estágio. Estágio, pessoal, diferente de jovem aprendiz, você pode começar a ser estagiário a partir de 16 anos e não tem limite de idade. Uma pessoa com 40, 50, 80, 90, 150 anos pode ser estagiário. Olha que legal. Qual que é o requisito para que a pessoa seja estagiária? Ela precisa, com 16 anos, estar cursando ao menos o ensino médio. Ensino médio, ensino técnico. Depois do ensino médio, ela precisa estar cursando... Pessoas já mais velhas, precisa estar cursando faculdade. Ok? Então, se você estiver fazendo universidade ou então ensino médio e tem acima de 16 anos, você pode ser estagiário. O estagiário, ele tem uma pequena diferença em relação ao jovem aprendiz. Lembra que eu falei que o jovem aprendiz, ele precisa ter carteira, porque vai registrar na carteira, o contrato dele é regido pela CLT. Lembra que eu falei isso? O estágio é diferente. O estágio, ele não tem registro em carteira, ele não é regido pela CLT. No estágio, a pessoa que vai fazer um estágio, ela assina um contrato de estágio com a empresa, ok? Esse contrato, ele é assinado também pela escola onde ela estuda, ou faculdade, tá certo? Então, é esse contrato que regula, que regulamenta o estágio da pessoa. Normalmente, as empresas também têm estagiário por no máximo 2 anos, ok? Elas mantêm estágios por no máximo 2 anos. Após esse período, a pessoa pode ser efetivada ou pode ser dispensada. Isso de acordo com o desempenho dela dentro do estágio, tá certo? Então, o estágio ele funciona dessa forma. O estagiário, ele tem, além do direito de bolsa auxílio, veja bem, o estagiário ele não ganha salário, ele ganha bolsa auxílio. Bruno, de quanto é essa bolsa? Depende da empresa. Tem empresas que pagam 200, 300 reais e tem empresas que pagam 1.000, 1.200, 1.500 reais. Depende da empresa, depende da função que você vai fazer, tá certo? Mas o normal aí do mercado, para vocês terem uma base, é o quê? Estagiários de ensino médio, 500 reais. Estagiários de ensino superior, a média de 700 a 800 reais. Tá ok? Essa é a média. E as empresas normalmente dão também vale transporte pro estagiário. Porém, estágio tem um outro detalhe. Você pode fazer estágio remunerado, que é desse jeito que eu falei agora para vocês. Vocês recebem uma bolsa auxílio. Ou tem também o estágio obrigatório. Para quem está no ensino superior, né, na faculdade, tem lá um tipo de estágio que é preciso fazer em algumas tarefas, que você, a empresa vai fazer o estágio com você, mas ela não vai te pagar, porque é necessário que você faça esse estágio para você tirar o seu certificado do seu curso, da sua faculdade. E ainda, mesmo que não seja um estágio obrigatório, tem algumas empresas que oferecem oportunidade de estágio sem remuneração, isso para que você aprenda realmente a profissão, para que você veja na prática como funciona ali aquela profissão. Então, o estágio, na verdade, ele tem todas essas diferenças, ele tem todas essas questões. Ele pode ou não ser remunerado. Se não for remunerado, ele pode ser obrigatório ou não. E também ele pode aí ter uma remuneração. Vá deixando aí seus likes, que de acordo com seus likes eu vou dar para vocês um bônus ainda no final aqui da live. Eu acho que vocês vão gostar do bônus, tá certo? Uma outra coisa que é importante a gente falar aqui também, para quem não entrou ainda, o nosso grupo do Telegram. Tá aí do lado o endereço. Você baixa o Telegram no seu celular, instala ele normal. O Telegram, pessoal, é um aplicativo como se fosse WhatsApp. Ele funciona igualzinho o WhatsApp. Eu, particularmente, gosto mais do Telegram do que do WhatsApp. Eu acho que o Telegram ele tem algumas funcionalidades que são muito legais. Eu não sei se vocês têm aí aqueles amigos que costumam mandar um áudio de 20 minutos no WhatsApp. Pois é. Se você tem esse tipo de amigo, fala para ele começar a usar Telegram com você. O Telegram, ele tem uma opção de você colocar o áudio da pessoa para você ouvir em velocidade 2. Então, o que dura 20 minutos, no Telegram vai durar 10. Ele tem essa opção, é bem legal. Fora outras funcionalidades aí bem legais que tem também dentro do Telegram, que eu acredito que vocês vão gostar. Ok? Então acessem, instalem o Telegram aí, acessem o canal do Procurrículo, t.me/Procurrículo, entrem lá, todo dia nós temos dicas, todo dia nós temos coisas importantíssimas para vocês por lá, tá ok? Nossas redes sociais também, Instagram, YouTube, Facebook, acessem e não percam, ok? E é isso aí, vamos continuando. Agora vamos falar um pouquinho sobre o efetivo. Mas antes, deixa eu ver aqui. Eu acho que perdi meu RG, vou ter que fazer outro. Pois é, Blake, para fazer outro aí, se você perdeu, você vai precisar fazer um boletim de ocorrência antes, tá ok? Esse boletim de ocorrência eu acho que você consegue fazer até pelo site da polícia, tá certo? É só entrar no site que, se eu não me engano, você consegue fazer esse boletim de ocorrência. Sem ele, você não consegue tirar um novo RG. Para quem pretende aí trabalhar como efetivo? Pessoal, o efetivo, assim como o estagiário, ele pode começar você pode começar a trabalhar com 16 anos. O que é o efetivo, ou CLT, ou carteira registrada? É aquela pessoa que trabalha registrado na carteira, tá ok? Então, essa pessoa aí é o efetivo, que a gente fala, CLT, enfim. Ok? É o tipo de contratação mais normal que existe. É o que mais tem. O efetivo, ele tem todos os benefícios da empresa, ele tem um salário fixo todo mês, ele tem férias, 13º, quando é demitido, ele tem também seguro-desemprego, enfim, ele tem todas essas vantagens aí. No caso, se é mulher, tem auxílio maternidade, afastamento por maternidade. O pai também normalmente tem alguns dias aí quando nasce um filho. Enfim, tem tudo isso no efetivo, no CLT. E você consegue começar a trabalhar como efetivo a partir de 16 anos. E qual é o limite? Não tem limite. Lembrando que, um dia, se você pretende se aposentar, você tem aí algumas formas para fazer isso. E uma das formas é, na verdade, você trabalhando como efetivo com carteira registrada, tá certo? É lógico que aí existem outras formas também. Você, como autônomo, como empresário, você contribuir para um plano de previdência, enfim. Mas isso também é outro assunto. A gente fala isso outro dia para não ficar muito complexo hoje, tá certo? Mas a diferença básica, então, é essa, pessoal. O efetivo em CLT, ele vai ter lá toda aquela carga horária que eu falei, de 40 a 44 horas por semana para ele trabalhar, tá certo? Ele vai ter todos os benefícios que eu falei. Fora ainda algumas empresas, elas têm outros tipos de benefícios, como plano de saúde, plano dentário, vale alimentação, vale refeição, cesta básica, enfim. Tem algumas empresas que têm algumas coisas diferentes também. Ah, mas Bruno, todas as empresas têm que pagar isso? Não, nem todas as empresas. Isso vai de acordo com a convenção coletiva, isso vai de acordo com o acordo que o sindicato fez com as empresas. Ok? Então, é aí que fica a diferença. O efetivo, ele é diferente do jovem aprendiz e é diferente do estágio, tá certo? O estagiário e o jovem aprendiz, eles estão na empresa para aprender. O efetivo, ele vai ser cobrado como já sabendo. Então, é aí que fica a diferença. A cobrança que tem em cima de um funcionário efetivo, ela é muito maior em relação à cobrança que tem em cima de um estagiário ou em cima de um jovem aprendiz, tá certo? A responsabilidade normalmente é maior. Então, por isso também que esse funcionário normalmente ganha mais do que um estagiário e um jovem aprendiz, e tem algumas outras vantagens aí sobre as outras duas funções. Pessoal, deu para entender essas três formas de contratação? O jovem aprendiz, o estágio e o efetivo? Alguma dúvida sobre essas três formas de contratação? Beleza, não temos dúvida. Maria Elza, gostaria que meu filho fosse chamado para trabalhar. Mas tem uma dica aqui que vai te ajudar, Maria. Aguenta a mão aí. Ou melhor, ajudar ele, né? Beleza. Está tudo muito bem explicado. Ótima live, muito obrigado. Não estou conseguindo conexão no chat. Nossa, Irene, que difícil, hein? Ah, mas você está falando agora aqui, ó. Tudo esclarecido. Fiz curso técnico de desenho de comunicação e fazia parte de uma grade curricular realizar algumas horas de estágio. Isso foi muito importante porque somou conhecimentos. Realmente, Irene, tem coisas que um curso somente ele não vai trazer para você. E quando a gente está lá no dia a dia, surge problemas, surge coisas que vão ajudar você a criar uma perspectiva diferente sobre o seu curso, sobre a área que você escolheu para você. Por isso que o estágio, o jovem aprendiz, ele é tão importante na vida do jovem. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com estagiário, gosto muito de trabalhar com jovens, para ensinar realmente. Eu acho que isso faz diferença na vida da pessoa. E não é todo mundo também que gosta de ensinar. Então, tem que ter um casamento bem legal aí. Beleza, show de bola. Galera, uma outra coisa também que eu percebi que o pessoal pergunta bastante é sobre trabalho autônomo. Isso eu percebi também que existe bastante dúvida. Normalmente, as pessoas acham que quando trabalha em uma empresa sem carteira registrada, trabalha como autônomo. Isso não é verdade. Se você está trabalhando numa empresa sem carteira registrada, é sinal que aquela empresa não está agindo de acordo com a lei, tá certo? Porque a lei exige que você trabalhe com carteira registrada, ou como estágio, ou como jovem aprendiz, ou com um contrato, tá certo? O autônomo, ele é aquela pessoa que ele pode ou não ter uma empresa, certo? Mas ele trabalha para ele mesmo. Ele é o chefe dele, tá certo? É como se fosse o empresário, dono de uma empresa e tudo mais, tá certo? É a mesma coisa, na verdade. O autônomo também, ele pode trabalhar como freelancer. Ou seja, ele pode prestar um serviço para alguma empresa. Exemplo que vocês conhecem aqui. Para quem faz aula de marketing, acho que duas aulas para trás, o Rafa trouxe aqui o Vitor para fazer a live junto com ele, para fazer a aula junto com ele. O Vitor, ele é um profissional autônomo que presta serviço freelancer para a MicroPro. Então, é um exemplo claro aí que está mais ou menos no dia a dia de vocês, tá certo? Então, o freelancer, ele tem normalmente um contrato com uma empresa onde ele presta algum tipo de serviço para essa empresa. O autônomo, ele pode também, por exemplo, aquelas pessoas que vendem roupa, aquelas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, vende brigadeiro, vende bolo, vende trufa, isso é um trabalho autônomo. Entre outros tantos tipos que existem por aí. Então, é isso o trabalho autônomo. Não confunda um trabalho autônomo com um trabalho sem registro. São duas coisas diferentes. Se você trabalha sem registro, você normalmente está em uma empresa que não está seguindo a legislação, tá certo? E se você trabalha como autônomo, você normalmente tem um contrato, você normalmente tem aí alguma coisa que regula, que regulamenta o seu tipo de trabalho, tá certo? Pessoal, tranquilo, deu para entender tudo? Show? Vai, se tiver alguma pergunta aí, manda aí no chat que eu vou respondendo. Bruno, qual a meta para o bônus? Eu vou falar do bônus justamente agora, Wendel. A meta do bônus de hoje, na verdade, não é uma meta. É um desafio. Olha só, que legal. O desafio é o seguinte. Para você receber o bônus dessa aula de hoje, que eu vou falar agora qual que é, você vai precisar entrar no nosso canal do Telegram, porque eu vou colocar o bônus lá no canal do Telegram. O que é, então, esse bônus? Eu fiz um resuminho sobre os tipos de contratação, tá certo? Coloquei isso lá no PDF para vocês. E junto com esse material, desse resumo, eu já vou entregar para vocês também uma lista com 20 empresas, sites de empresas onde vocês podem se cadastrar como funcionário efetivo. Algumas delas têm programa de jovem aprendiz, então vale a pena dar uma olhada. Como estágio, enfim, vocês podem se candidatar, pode enviar o currículo de vocês para essas empresas. Eu coloquei lá 20 empresas que você pode fazer isso, tá certo? Esse material vai ficar no Telegram do Procurrículo. Eu vou enviar até 11h30 esse material lá no Telegram. Então, você entrando no Telegram, você vai ter aí o material. Então, além do resumo desses tipos de contratação que eu falei aqui, vai ter também 20 endereços de empresas, 20 sites de empresas onde você pode enviar o seu currículo. Bom, o bônus? Gostaram do bônus? Manda aí para mim se gostou. Isso não é todo dia que acontece também, hein, pessoal? Olha só, hein? 20 empresas assim, ó, puff, de mão beijada para vocês. Tem pessoas que não estão conseguindo entrar no Telegram. Vocês que não estão conseguindo entrar no Telegram, vocês vão fazer o seguinte, ó. Digita lá desse jeito no Telegram. Oi, Pro Currículo. Esse endereço aqui, ó, Oi Pro Currículo, vocês conseguem conversar no Telegram do Pro Currículo, certo? Vocês conseguem enviar mensagem. Entra nele aí, manda para mim o que está acontecendo aí no seu Telegram, que a gente tenta ajudar vocês a entrarem, tá certo? Brian, onde você pode tirar a carteira de trabalho? Normalmente, cidades maiores têm o Poupa-Tempo. Poupa-Tempo faz esse trabalho. No PAT, normalmente faz esse trabalho também. Mas tem que dar uma olhada aí na sua cidade, onde você consegue fazer isso, tá certo? É só procurar no site da prefeitura, que normalmente tem essa informação. Ó, o Jeff te falou aqui uma coisa legal também, que eu já não sabia, ó. Que pode tirar também online através do aplicativo do governo. Legal essa informação, Jeff. Eu vou dar uma olhada nisso. Qualquer coisa, depois eu faço um vídeo falando sobre esse assunto. Mas eu não sabia sobre isso. Eu vou pesquisar por aqui. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da live, do material de hoje. E lembrando que também, viu, pessoal? Os nossos canais, tanto Telegram quanto redes sociais, agora os podcasts, vocês podem compartilhar isso com os amigos de vocês. Isso é importante também. Porque muitas vezes, as dúvidas que vocês têm são as dúvidas que os amigos de vocês têm, certo? E isso pode ajudá-los a encontrar um emprego, isso pode ajudá-los também a melhorar, enfim. Da mesma forma que ajuda vocês, tá certo? Compartilhe o Procurrículo com os seus amigos. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e tchau, tchau, tchau. Até daqui a pouco.